está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Vamos falar de café, um mercado bastante travado aí, nesses 140 centavos de dólar por libra-peso lá em Nova York. O mercado ele anda um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas girando em torno aí desse valor nos principais vencimentos. O maio hoje fechando aí com queda de 145 pontos a 137 centavos de dólar por libra-peso, mas não sai muito desse patamar. O que será que está acontecendo, hein? Por que que o mercado não anda? Será que com a chegada da safra brasileira pode haver aí uma pressão negativa sobre os preços? E o que anda acontecendo com a comercialização? Perguntas para o Eduardo Carvalhais, que já está aqui conosco no Notícias Agrícolas, para tentar nos ajudar a entender esse mercado do café. O Eduardo é lá do escritório Carvalhais, está falando com a gente direto de Santos, lá no litoral paulista. Bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que está acontecendo com esse mercado, hein, Eduardo? Por que ele empacou nesse patamar dos 140 e parece que daí não quer sair de jeito nenhum? Seja bem-vindo.
Boa tarde. Olha, é muito difícil de saber exatamente o que está acontecendo. São tantas as variáveis existentes aí e saber qual vai ser a resultante disso tudo, não há quem possa saber, né? Você tem uma situação em que as exportações brasileiras caíram, já era esperado que caísse agora na entre-safra, então, num volume razoável, parece que os embarques de março agora deve ficar perto dos 2 milhões e meio, um pouco para baixo, de repente, é impossível de saber, porque os números só devem ser divulgados lá no final dessa semana. O volume de solúvel, depois de tudo isso dizerem que não tinha café para comprar, voltou a ser razoável, não sei também que número final, mas não é pequeno, é alguma coisa acima de 250 mil sacas, fica difícil saber o que vai acontecer. Para piorar ainda o cenário todo para os próximos tempos, você teve essa mudança no entendimento da Suprema Corte Brasileira sobre o fundo rural. Isso caiu na quinta-feira e caiu como uma bomba aí em todos os meios da agricultura e da pecuária, não só no café. O mercado de café, por conta disso, já que já era muito difícil, muito travado, parou de vez no final da quinta-feira, na sexta, e hoje é a mesma coisa. Os compradores de café, os exportadores, todos fazem conta agora de como funcionar. Existe aí saber o que que vai fazer, não só daqui para frente, isso é mais ou menos fácil de saber, que eles vão ter que começar novamente a recolher o fundo rural, mas o que acontece com as compras de todos esses indústrias e exportadores e tudo com o fundo rural dos últimos anos. Não se sabe exatamente o que cada um fez. Tiveram exportadores que recolheram esse tempo todo, tiveram outros que provisionaram. Esse diz que diz do mercado diz que alguns não provisionaram e não se dá para saber. Eu acho que agora eles não esperavam, ninguém esperava isso. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal era pela inconstitucionalidade da cobrança desse fundo rural por produtor pessoa física. E à última hora, de repente, quatro juízes mudaram de posição, depois de já terem dado voto, e resultou nisso. Temos que esperar algum tempo para ver o que vai acontecer nesse caso.
Porque
Na produção de café brasileiro, nós vamos colher uma safra de ciclo baixo. O calor, o pessoal do Conilon já está se preparando, mas há algum tempo vão ter os primeiros votos no mercado. Mas todos os números que falam da safra 2017 de café brasileiro, falo aí até 48 milhões de sacos, são os números mais altos que nós ouvimos. Mesmo que os embarques brasileiros nesse novo ano safra apenas repitam desse ano, serão 33, 34 milhões de sacas embarcadas, mais 20 e pouco de consumo, voltamos lá nos 53, 54 milhões, quer dizer, uma situação bastante apertada. Aí fica aquelas contas de chegar, não, mas que se puxa um pouco da safra 2018, que é de ciclo alto, que vai sobrar um pouco de café dessa safra, sempre nessa conta de chegar, e eles vão segurando com isso o preço. Há muita oscilação, você falou hoje a que base que fechou os contratos de café em Nova York para o mês de maio, mas eles chegaram a certas horas, está aí com quase 300 pontos de alta, assim, em 1 dólar e 40. Então, sempre oscilando por ali. E temos que ver, o consumo vai bem obrigado no mundo. A semana passada e essa saíram mais alguns números mostrando isso. O consumo em 2015 ficou aí, no mundial cresceu aí em torno de 2 milhões e meio, que é só o último número fechado que nós temos. falam que 2016 foi nesse total, talvez um pouquinho mais. Nós temos o consumo crescendo forte realmente na Ásia, não só na China, que se vê, se tem boas notícias toda hora sobre o consumo na China. A Starbucks ainda anunciou agora, semana passada, que está com mais de 2.600 lojas em 127 cidades diferentes da China, que planeja abrir mais lojas até 2021, não só lá como no resto do mundo. O consumo no Vietnã, na Indonésia e na Índia cresce aí a dois dígitos, né? São países produtores de café que agora começam também a incentivar o consumo interno de café. Todos sabem que a Coreia do Sul vem tendo um crescimento forte de consumo interno, ou seja, todos esses países que têm o hábito cultural de tomar chá estão se tornando também importantes consumidores de café aos poucos. Então, o cenário nesse ponto é isso. Também há notícias de abertura de cafeterias em outros lugares, os planos da Starbucks nos Estados Unidos de abrir novas cafeterias, inclusive aquelas maiores e melhores, que é não me recordo o nome agora, cafeterias de topo também nos Estados Unidos e na Europa, da própria Starbucks. A Nespresso, todo mundo sabe como é que está, ou seja, o consumo vai muito bem e a procura por café de qualidade também cresce bastante. O Brasil se tornou um importante fornecedor de café arábica de qualidade. Vamos ver o que acontece. E a grande incógnita daqui para frente é o clima. Nós não podemos nem pensar no problema climático no Brasil nesses próximos 2 anos. Se tudo correr muito, muito bem, a situação é apertada. Se acontecer algum problema, ninguém sabe o que que pode ocorrer com o fornecimento de café pelo Brasil. Nós não podemos esquecer, com esse próximo leilão dessa semana, nessa semana ainda, aquele finalzinho de café que o governo tem, zerar com os estoques governamentais. Quem sabe para dar uma sustentação de preço, porque o café está abaixo, como diz, estão aí em torno de US$ 1,40, com toda essa situação de equilíbrio precário entre produção e consumo mundial, fosse hora de o Brasil pensar em fazer algum tipo de proteção das cotações para o início da colheita de 2018. Nós precisamos refazer o estoque, como eu disse agora mesmo, zerou. Talvez a hora de começar a refazer esse estoque, através de leilões de opções de venda ao governo, seja no início da safra 2018, a safra do ano que vem. Para quem tem que discutir isso são as lideranças da produção, junto com os outros setores do agronegócio café, para que tomem uma decisão consensual nesse ponto.
Muito bem. Vamos por partes então, Eduardo. Vamos começar com essa história do Fundo Rural. Foi motivo então para travar a comercialização? Qual que é a dúvida que existe em cima dessa questão então, Eduardo?
Olha, não, a dúvida não, porque foi uma decisão do STF, não há como recorrer, eu não sou advogado, mas é o que falam aqui, né? Mas a gente sentia que todo o mercado, não só o de café, todo o agronegócio brasileiro vinha trabalhando como se isso fosse uma coisa definida, porque houve uma votação algum tempo atrás lá, em que, por um placar bastante tranquilo, já tinham declarado a inconstitucionalidade desse imposto para o produtor rural pessoa física. E, de repente, de uma hora para outra, num julgamento final, se mudou o posicionamento aí de quatro desses juízes por 6-5, né? Inclusive, um desses 6 votos é do novo juiz que entrou agora, indicado pelo presidente Temer, uma vitória apertada por 6-5, mudou todo o entendimento. E agora nós vamos ter que saber como é que estavam posicionados aí cada um atores de compra e venda de café. Nós não podemos esquecer que é um imposto pago pelo produtor rural, mas que quem é encarregado de recolher na hora do fechamento do negócio é o comprador do café. Tá? Os que não recolheram por alguma razão, até por liminares, devem ter provisionado esse dinheiro, é o que se imagina. Só que ninguém sabe, foi agora, na quinta-feira, no final da tarde, sexta-feira a gente sentia a preocupação e a falta de saber o que fazer dos operadores. Hoje é a mesma coisa, agora eles devem fazer reuniões dentro do CCAFE e tomar uma posição sobre isso tudo. Mas o mercado que já vinha muito lento, muito devagar, deu uma travada.
Só para entender como é que funcionaria, então, o comprador que recolheria e descontaria do produtor no preço pago.
Como sempre foi, né? Quando o comprador compra um café, ele acerta o preço final, esse preço ele desconta o rural e paga a diferença para o produtor. Sempre foi assim. A partir desse entendimento, alguns anos atrás, o Fundo Rural passou. Não, não, o, e no caso do café, havia uma liminar do Secafé, para que eles não recolhessem esse total. E eles não, que a gente saiba, não dá para saber. Cada empresa trabalhou de um jeito e não conta para o mercado como é que estava fazendo. Mas dizem que tem empresas que continuaram a recolher, cooperativas que continuaram a recolher, empresas que provisionaram dinheiro, e que tem empresas que, como já se dava quase como certo aí que, não, que isso seria inconstitucional, não estavam nem provisionando. Agora, isso tudo é boato de mercado, isso tem muito boato, né? Então nós temos que esperar. A verdade é que sexta-feira e hoje o mercado, que já era muito calmo de café, ficou mais calmo ainda em termos de negócio.
Muito bem. Você falou também de oferta e demanda. Oferta menor no Brasil. A Conab fala de 43,6 a 47,5 milhões de sacas para essa próxima safra. Qual que é a sua opinião? O que que você vê aí de volume produzido no Brasil nessa próxima safra, então, Eduardo?
Olha, nós voltamos ao problema de todos os anos. É um investimento muito importante para o agronegócio fazer, para o canal fazer, no aperfeiçoamento desses dados estatísticos, né, e que a gente sente que procuram fazer. Porque sempre acaba dando aí no mercado diferenças de previsão de safra brasileira de até 10%, que não é nenhuma, se pensar num país de área continental, com diversos modos de plantar, com diversas tecnologias e tudo, você tem uma diferença de 10%, não é uma coisa tão absurda, mas que num país que é o maior produtor do mundo, maior exportador, o segundo consumidor, 10% acaba sendo muito café, né? Nós estamos falando em alguma coisa aí como 5 milhões de sacas, que é maior que a produção de muitos países produtores de tamanho médio. E toda vez, quando vai se chegando perto da colheita, isso aí é o que mais atrapalha. Agora a gente ouve, desde o número da Conab de 43 até 48 milhões aí de sacos com produção. Sendo 43 ou sendo 48 é pouco. Entanto, que o mercado, já para tentar jogar um balde de água fria nos preços, já começa a falar da safra de 2018. Não, que essa é pequena, mas que a de 2018 vai ser uma super safra. E aí começa aqueles absurdos, falando em 65 milhões, até mais do que isso, que é só falar com qualquer agrônomo experiente, que ele sabe que nunca que vai chegar nesse número. Vai crescer bastante, se o clima ajudar, né, se chover na hora certa, se tudo ocorrer bem, até 2018, a safra de 2018 vai ser maior que a 2017. Mas não nesses absurdos. Mas tudo isso ajuda a segurar os preços em termos de cotação em Nova York, que é o que interessa para os operadores de fundo.
Agora, você falou dessa demanda crescente também, principalmente da Ásia, né? Por que que isso não impacta no mercado? Por que que isso não chega até o mercado, Eduardo?
Pois é, porque o mercado sempre olha o curtíssimo prazo, né? Os operadores em bolsa não estão muito preocupados com o que vai acontecer daqui a um ano ou dois, né? Então, você tem tido no mundo todo problemas climáticos todos os anos. Se isso é por causa do aquecimento global, o que que está acontecendo, não vamos entrar nessa discussão. Mas a verdade é que um ano atrás do outro nós temos sempre tido problemas climáticos, ou falta de chuva, ou chuva demais, ou calor demais, ou calor que não arrefece durante a noite, né? Veja a situação do Espírito Santo, do sul da Bahia. Tudo isso traz muita instabilidade à produção brasileira de café. Dizem que também você tem muitos problemas de produção na América Central. A produtividade em outros países é muito diferente da nossa, para baixo da nossa. E também apareceu um novo problema aí, que foi essa pressão para se importar café agora, quando o Brasil tem leis trabalhistas, leis ambientais e mesmo sistema de impostos muito mais severos do que qualquer outro país produtor. Há pouco tempo atrás, ainda houve lá um dia de palestras no Conselho Nacional do Café, em que o Carlos Brando, que é um experiente consultor brasileiro, que conhece muito bem a produção de nossos principais concorrentes, falou sobre isso, mostrando que é chocante a diferença, como as leis desses outros países são brandas perto das nossas. Então, quando falam em importar café, como falaram, graças a Deus, isso foi abandonado que a safra nova já está chegando, nós temos que ver que tipo de compensação que o cafeicultor brasileiro vai ter para não sofrer a concorrência de países que não têm as leis ambientais, as leis trabalhistas e a carga de imposto que o Brasil tem, né? Tudo isso são assuntos que nós devíamos sentar dentro do CDPC, todos os setores do agronegócio, e chegar a um denominador comum, não é uma imposição do lado da produção, uma imposição do lado dos compradores, e sim chegar a um ponto que atenda razoavelmente o interesse de todos os setores.
Em se confirmando essa exportação de acima de 250 mil sacas do café, como é que chama? O café
Solúvel.
solúvel, teremos dado como morto esse assunto? Apareceu o
Não,
café que
não é isso. Eu acho que
precisava?
isso, a mim, pelo menos, eu não tenho os números finais, ninguém, isso não foi divulgado ainda, mas o que a gente ouve em conversa que a gente vem aqui de Rua 15 e tudo mais, é de que os números vão ficar acima das 250 mil sacas. Né? E para o mês de março, quando se alegava que não existia café para se comprar, é um número que surpreende. Nós temos que ver até o final de junho qual vai ser o total embarcado nesse ano safra. Eu imagino que caia. O ano passado, no ano calendário passado, você não bateu um recorde, agora nós vamos ter problemas mesmo com isso. Todo mundo sabe o que está acontecendo no Espírito Santo, no sul da Bahia. Mas o café deu, não se precisou importar para chegar nisso, né? Principalmente numa importação que não se levava em consideração esses pontos que nós conversamos agora aqui, o que se faz com o fato de que as leis ambientais no Vietnã, as leis trabalhistas no Vietnã, e mesmo a carga de imposto do Vietnã são muito mais suaves do que aqui no Brasil.
Muito bem. Eduardo, dá para nesse momento a gente determinar para onde que devem ir os preços ou o que pode acontecer com a formação de preços?
É muito difícil. Eu brinco que são, como eu comecei a conversa aqui, que são tantas variáveis que a resultante disso é difícil. Se você olhar só para o mercado físico, se você olhar só para o aumento de consumo, com as dificuldades climáticas, com a falta de estoque do Brasil, maior produtor, maior exportador, segundo consumidor, os problemas que a gente vê de produção na América Central, ela pode dizer que o mercado teria que subir e um bom valor, um dólar e 40 libra-peso em Nova York, não, certamente não reflete isso. Principalmente quando ficam falando em preços históricos e não colocam a inflação do dólar nos últimos 30, 40 anos nesse preço, para ver como ficou barato o café nessa base de preço. Eles teriam que estar aí bastante acima disso, não vou falar no número, mas para refletir esse caso e para estimular o aumento de produção no Brasil, na América Central, na África, ou seja, no mundo todo, para que acompanhe esse aumento de consumo. Se repetir esse 2,5% de alta no consumo agora, quando fecharam os números de 2016, e dizem que vai ficar um pouquinho acima disso, mostra o que vem crescendo o consumo de café no mundo. Né? Se você pegar 150 milhões, dizem que é um pouco mais do que isso o consumo mundial, vamos pegar o número mais baixo, que falo que é o de 150 milhões. Significa aí que o consumo mundial está crescendo acima de 3 milhões de sacas por ano. Né? Isso aí, em 10 anos, seriam 30 milhões de sacas. O Vietnã, que é o segundo maior produtor de café do mundo, não produz 30 milhões de sacas. E quem trabalha com café sabe que 10 anos, em termos de aumento de produção de café, é um pulo. Entre a decisão de se plantar e produzir e aumentar uma produção, é uma coisa complicada. Os preços teriam, sim, que estar acima disso para garantir um aumento consistente de produção no mundo. Então, são tantas variáveis, você junta com as mudanças na economia do mundo, com os problemas políticos que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Brasil, e fica muito difícil de você enxergar o que vai acontecer. O momento é de cautela, o produtor ir vendendo à medida de que veja a necessidade de caixa, conversar com seus vizinhos, ver o que está acontecendo, estabelecer bem o custo de produção dele, com todos os custos dentro, né? Saber o que está acontecendo com o custo de produção, tentar aumentar a produtividade, e é um tempo difícil na economia para todos os setores e para o café também. Agora, eu não consigo dar um palpite de como é que o mercado vai andar para frente. Em termos de fundamento, ele devia subir. Agora, se vai subir, é muito difícil saber.
A entrada da safra brasileira pode ser um motivador aí de pressão nos preços ou essa safra aí de no
Olha, a safra
máximo?
não é grande, a safra tem que estar financiada, né? Se você fala com esses analistas de muito tempo atrás, eu falo do tempo do meu pai, meus tios-avós, eles sempre falavam que uma safra bem financiada não pesa no mercado. O que nós temos que fazer é que essa safra, ainda mais que ela é menor do que o Brasil precisa, que ela escoe ao longo dos meses. Você deixar sem nenhum amparo, se houver uma pressão vendedora de cara, ela pode dar uma barrigada. Mas, em compensação, nós temos inverno brasileiro. Como eu disse, não está fácil de enxergar. Agora, um dólar e 40 nessa situação, historicamente, é barato para café. Agora, estamos novos tempos, novas tecnologias de comunicação e tudo, novos modos de operar em bolsa, com fundos baseados em algoritmos, tudo isso dificulta muito uma previsão. Nós não podemos esquecer que o mundo avança numa velocidade enorme, as mudanças na economia do mundo todo, no modo de produzir do mundo todo são muito grandes e, de algum modo, isso deve afetar também o nosso mercado, que é o de café.
Muito bem. Olha aqui o Frank Scanavati, lá de Guapé, Minas Gerais, lá no sul de Minas, diz o seguinte, Eduardo: deveremos ter um ano que, além da bienalidade negativa, temos problema de rendimento do café outra vez. O clima quente, a chuva 50% abaixo do normal para os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, proporcionaram veranicos que favoreceram ataque de pragas, como a broca, por exemplo, que está praticamente incontrolável, ele coloca aqui, e doenças como a cercosporiose, que estão afetando diretamente o xoxamento e queda prematura dos grãos. Essas novidades já estão sendo vistas pelo produtor, mas infelizmente o mercado só vai precificar o prejuízo quando estivermos com os frutos beneficiados. Você acha que ainda tem mais esse problema para se contabilizar aí, Eduardo?
Nós temos ouvido relatos de cafeicultores sobre isso, mas o que esse ouvinte não pode esquecer é que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então você tem diversas regiões produzindo café com climas diferentes, problemas climáticos a cada ano diferente, e isso não é uma coisa generalizada. Quanto que vai fazer o impacto disso? Existe isso, principalmente no sul de Minas, como ele falou aí, não dá para se quantificar. Os números brasileiros são difíceis de chegar, e quando na última hora aparece alguma coisa como essa, só mais à frente, depois de que a colheita avançar um pouco, foram feitas as primeiras rendas do café que está sendo colhido, é que nós vamos ter uma ideia melhor de aonde está acontecendo isso e com que severidade que isso está acontecendo.
Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, viu, Eduardo? Você é muito bem-vindo.
Olha, boa tarde.
Um abraço para você, até a próxima. Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais, conversando aqui com a gente, traçando cenários, trazendo possibilidades, enfim, analisando e avaliando junto com a gente o que está acontecendo aí com o mercado do café. Vamos aos preços? Vamos ver lá em Nova York como encerraram as negociações para o café nesta segunda-feira. A gente tem um dia negativo, quedas de 140 pontos nos principais vencimentos aí para o café. A gente tem o maio fechando a 137,85 centavos de dólar por libra peso. Queda de 145 pontos, o julho 140,25, queda de 140 pontos, setembro 142,60, recuando 140 pontos hoje também, a mesma queda para dezembro, que fechou a 145,95 centavos de dólar por libra peso. Esses são os números lá na Bolsa de Nova York. Na BMF foi um dia de queda, seguindo essa tendência negativa de Nova York. Setembro fechou a 169 dólares e 5 centos por saca, uma queda de 0,85%. Dezembro caiu mais ainda, 2, não, esse é o mercado after hours. Esse que vocês estão vendo aí é o mercado after aí, não é o mercado de fechamento do café. Deixa eu ver. Também não é esse fechamento, mas enfim, eu estou passando aqui para vocês os números que a gente tem. Dezembro, 176,55, queda de 2,32%. E o setembro de 2018 já sendo negociado, queda de 1,35% a 183 dólares por saca. 183 dólares por saca, negócios na BMF. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com os números de fechamento lá de Chicago. Vamos falar de soja, principalmente nesse dia de queda, mais um dia de queda nas cotações lá em Chicago e o mercado caminhando aí para os 9 dólares por bushel no primeiro vencimento. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Continue com a gente.